Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Neste episódio do Alumni Mundos, temos connosco a Inês Sotomayor, natural do Porto e alumna da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Olá Inês, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, bom dia.
Bom dia. Os teus pais e a tua irmã seguiram o mundo da medicina, mas tu não te deixaste influenciar e resolveste escolher os números. O que é que te levou à economia?
É verdade, eu na altura até me senti um bocadinho difícil dizer aos meus pais, não é? Como minha irmã decidiu ir para a medicina, os meus pais são médicos, devo seguir aqui as pegadas, não vou. Claro que naquela altura, não é? Nono ano e décimo ano, estamos ainda um bocado perdidos, não é? Não sabemos muito bem o que queremos. Tudo o que eu sabia é que eu não gostava muito de biologia. Toda aquela área não me identificava, mas foi bastante simples. Um dia sentei-me ao jantar e disse, eu não quero ir para a medicina. E os meus pais, pois, mas não tens que ir. Portanto,
talvez
foi...
os teus pais não te oprimiram, não é?
Nada.
Não tens que ir.
Nada. Eles perguntaram, o que é que tu gostas? Eu gosto de matemática, eu acho que ir para a Faculdade de Economia do Porto. Meus pais, olha, parece-me bem. Acho bem, é uma faculdade muito boa, tinham lá bastantes amigos e ficaram super felizes também. Também considerei a FEUP na altura, mas a FEUP acho que pronto, foi a decisão certa para mim. Estou bastante feliz.
E a tua irmã?
A minha irmã também seguiu os passos dos meus pais, de medicina, mas efetivamente porque ela tinha um gosto muito grande e ainda tem, pela área da biologia, por todas aquelas... estudo intenso que ela tem de fazer.
Puxar, não tentou puxar para o lado dela?
Não. Ela sempre viu em mim uma pessoa diferente. E acho que até se eu tivesse dito, ah sim, vou para a medicina, a minha irmã tinha-me sentado e dito, Inês, vê lá, é isto que gostas mesmo? Portanto, tenho uma família que me apoia muito, tanto os meus pais como a minha irmã, portanto nunca tive isso, mas efetivamente no início tive assim algum receio de dizer que ia para uma área completamente diferente do que eles conhecem, porque eles não conhecem nada disso.
Aquilo em casa deve ser tudo à volta do mesmo tema, não é?
É verdade, é tudo muito à volta, todas as conversas à mesa são à volta da medicina, são à volta de doentes, de diagnósticos, mas também tenho a minha irmã mais nova que me apoia, que também não seguiu medicina no final, e agora já tenho aqui alguém também numa área diferente, ela foi para a arquitetura, mas olho para ela e digo, pronto, agora ficamos aqui a olhar uma para a outra enquanto eles discutem.
Podem falar de outras coisas.
Exatamente.
Muito bem. Tu não quiseste fazer Erasmus porque sempre planeaste ir fazer um mestrado aí à Universidade em Madrid, e fizeste efetivamente... Mas não foi bem a experiência que tu tinhas imaginado, pois não?
Não foi, não. Eu na altura já tinha decidido, não vou fazer Erasmus, vou ficar na FEP. Até porque o curso na FEP é muito curto, não é? São 3 anos. Nós tivemos obras na faculdade, tudo isso, então eu queria aproveitar o edifício principal, queria passar mais tempo com os meus amigos, portanto pensei logo, Erasmus não, também fazia parte de uma organização em que ia para a direção e portanto pensei, não, vou ficar, quero ficar aqui mais este ano. E já tinha isso bastante decidido e queria fazer muito mestrado lá fora. Falei logo com a minha família e disse, olha, eu gostava muito de fazer um mestrado lá fora, não vou fazer Erasmus, candidato uma bolsa, tento tudo o que conseguir, mas gostava muito de fazer um mestrado em Espanha especificamente, porque sabia que também existem lá faculdades excelentes. Então abdiquei um bocadinho aqui do Erasmus para um mestrado, para ter uma experiência internacional. No entanto, não foi exatamente aquilo que eu imaginava, não é? Foi uma experiência mais em que eu estava mais ainda em casa do que quando estava na Faculdade de Economia do Porto. Portanto, foi diferente. Mas sinceramente, também foi gratificante, de alguma forma, ver mesmo a própria faculdade a conseguir ultrapassar todos aqueles obstáculos. Foi muito bom, sinceramente, também.
Como é que foi terminar o curso durante a pandemia?
Um bocadinho frustrante, estamos ali no terceiro ano, não é? Queremos estar todos juntos, queremos ainda marcar, ter muitas memórias, marcar muitos momentos importantes e de certa forma foi frustrante, foi triste, fiquei chateada, estava chateada com a vida, eu diria. Não podia, é que nem sequer foi, olha, a queima das fitas foi cancelada. Pronto, olha, fazemos outra coisa, não sei, arranjámos aqui outra coisa, mas não foi só a queima das fitas foi cancelada, foi
tudo.
Eu não conseguia estar com ninguém, não, nem com um amigo, nem nada. Nós vimos-nos na época de exames, em junho, com máscaras, com distanciamento, todos cheios de medo, os meus pais também são médicos, não é? Tinha de garantir ali bastante segurança da minha família, porque também não queria ser eu responsável por trazer alguma coisa para casa. Portanto, foi bastante frustrante, foi triste.
Tu desde cedo, e isto tem a ver um bocadinho com isto que tu me disseste de terminar o curso, desde cedo tu começaste a fazer parte da FEP Junior Consulting e da FEP International Case Team e foste sempre muito ativa. Como é que foi passar também essas atividades para o virtual? Até que vocês já tinham coisas planeadas mesmo para aquele início, não é? De quando, ou melhor, tinham coisas planeadas para aquela altura em que se deu o início da pandemia, não é?
Exatamente. É assim, por um lado, a FEP Junior Consulting, que é uma associação que eu já estava desde o primeiro ano da faculdade, algo que eu me dediquei muito seriamente durante os meus 3 anos, algo que certamente me definiu como pessoa, como profissional que eu sou hoje. É uma oportunidade única, sinceramente, portanto, se alguém está a ouvir e vai para a Faculdade de Economia do Porto, sugiro que se candidate à FEP Junior Consulting ou mesmo qualquer outra organização. Nós temos cerca de 18, já devem ter crescido para 20, portanto, é mesmo uma oportunidade única de nos desenvolvermos. E na altura da pandemia, do início da pandemia, nós estávamos a organizar o nosso evento, que é muito conhecido, que é o FJC Porto Emprego. E foi no dia, penso que era 3 e 4 de março, e o primeiro caso de Covid no Porto foi no dia 2 de março. E portanto, logo no dia 2 começamos a receber chamadas de várias empresas, que é uma feira de emprego, este evento, de várias empresas a dizer, olhem, há um caso de Covid no Porto, nós não vamos poder ir ao Porto para fazer o evento. E foi aí, foi um descalabro, não é? Começamos a ficar super nervosos, será que não íamos ter empresas, não íamos ter evento? Nós dedicamos-nos à organização do evento cerca de um ano antes, portanto começamos a trabalhar, a pensar em coisas novas, trazer ideias para a mesa. Tem várias fases de planeamento, é algo já bastante organizado, que nós já organizamos há mais de 20 anos, portanto... É bastante complexo. E chegou àquele momento e pensei, pronto, e agora não vai haver evento. Depois deste tempo todo, o Covid vai nos arruinar. Bem, tivemos de tomar várias medidas, não é? Falamos até com o próprio diretor da UNITA da faculdade, para nos ajudar aqui a incentivar as empresas a virem, garantir que isto aqui também era um espaço seguro. Nós, na altura, não fazíamos ideia o que era o Covid. Compramos desinfeitantes, máscaras, para todas as empresas se sentirem seguras. No dia, penso que foram cerca de 5 ou 6 que não apareceram. Até houve empresas que chegaram, olharam para nós e disseram, vamos ter que ir embora. Porque ligaram-nos da empresa e disseram que nós não podemos estar aqui. E pronto, e tiveram de voltar. Foi muito chato, foi muito chato. Foi triste, mas ao mesmo tempo conseguimos ainda organizar e foi ali no linear. Se fosse tivesse sido na semana seguinte já não havia evento, não é?
Provavelmente já não teriam feito nada, não é?
Nadinha, nadinha.
Tu terminaste o curso, não é? Durante a pandemia. O que é que ficou por celebrar? Não houve queima das fitas, não houve imposição de insígnias, mas conseguiste fazer algum tipo de celebração com as pessoas mais próximas, família, amigos?
Sim, coisas pequeninas, não é? Na altura, principalmente ali em maio, junho, ainda havia muita desconfiança sobre o que é que era o Covid, se nós podíamos estar juntos, se não. Portanto, tudo aconteceu bastante mais tarde. Ficou por celebrar muitíssima coisa e ainda está por celebrar muita coisa, acho eu. Mesmo em termos das amizades que nós fizemos, em termos do espírito que havia na faculdade, destas organizações todas que eu fiz parte, da FEP Junior Consulting, também do FEP International Case Team. Nós fizemos fui a uma competição internacional, até que foi virtualmente, foi a primeira que nós fizemos virtualmente por causa da pandemia. Mas pronto, é assim, acho que acabamos por celebrar outras coisas de outra forma, não a que nós tínhamos planeado todo, mas continuou a ser alguma coisa. E agora que nós já podemos estar juntos, tudo isso, pronto, celebramos nos pequenos momentos em que vamos estando juntos. Claro que não é a mesma coisa, mas...
Já não faz aquele sentido, não é?
Sinto um bocadinho isso. Já não é a mesma coisa. Não estamos ali na faculdade. Eu não tive o último dia da faculdade, não é? Aquele último dia em que olhamos para as pessoas à volta, sim, e pensamos, nunca mais volto aqui. O meu último dia
foi tipo, sair rápido.
Foi tipo, vão para casa, tudo para casa. Portanto, já não foi a mesma coisa, diria. Não tivemos as mesmas experiências.
Sim. E sentes que a tua formação, a tua educação foi comprometida com o fecho da universidade de alguma forma?
Eu estaria a mentir se dissesse que não é? Que senti que foi exatamente igual. Eu acho que todo o mundo não estava preparadíssimo para assumir uma mudança deste género. Agora, acho que houve certamente um esforço muito grande por parte da faculdade, dos professores, dos meus colegas, ex-colegas também, portanto, pessoas que já tinham saído da faculdade, que ajudam na mesma. Portanto, acho que houve aqui uma grande união e até nos mostrou uma grande união entre todos para conseguirmos ultrapassar este momento, para conseguirmos fazer os exames com segurança e fazer os exames bem e atingir boas notas.
Muito bem. Atualmente estás a trabalhar numa empresa americana em Dublin, na Irlanda. Foi fácil arranjar trabalho? Tiveste alguma dificuldade na integração? Como é que foi a experiência?
Eu quando fui para o mestrado em Espanha, eu tinha muita intenção de trabalhar lá fora, especialmente porque durante o mestrado não tive a oportunidade de viver lá fora, portanto queria muito sair de casa, sair para uma cidade diferente, conhecer pessoas diferentes, muito internacionais, e por isso é que eu decidi candidatar-me a posições lá fora, e é sempre muito competitivo. Eu tinha um currículo que até era bom, mas mesmo assim acaba por ser muito complicado toda a candidatura, estamos a concorrer com pessoas de todo lado do mundo, com experiências muito diferentes, portanto, é mais difícil. E acho que a situação da pandemia também pode ter dificultado isso, de alguma forma, mas também facilitou, no sentido em que, por exemplo, as entrevistas começaram a ser virtuais e, portanto, eles, em vez de entrevistarem 10 pessoas no escritório, podiam entrevistar 30 virtualmente. Perdiam menos tempo, menos custos envolvidos, tudo isso, portanto, de alguma forma, acho que até foi bom. E depois arranjei esta posição em Dublin, na Salesforce, e neste momento estou a adorar. É uma empresa que já tem muita flexibilidade de localização de trabalho, de estilo de trabalho também, e portanto toda a situação da pandemia apenas agravou isso e possibilitou que nós tivéssemos aqui muita flexibilidade em tudo, em todas as decisões relativamente ao trabalho.
Estás lá a viver, Inês, ou estás cá?
Estou a viver em Dublin. Estou cá agora por uns dias, mas estou a viver em Dublin.
Mas há esta flexibilidade, por exemplo, se quiseres vir uma semana a Portugal, podes começar a ficar em teletrabalho, entre aspas, não é? Isso acaba por ser um bocadinho positivo, não é? Até
é verdade.
Podes matar saudades da família, vir ao Porto, é diferente. Tu achas que o ensino à distância, ou o teletrabalho também, será uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro do mundo empresarial e desenvolvermos até novas competências?
Certamente, certamente. Eu acho que o ensino à distância e tudo o que vem com isso, a possibilidade de nós termos professores de todo lado do mundo, e estou sentada em minha casa em Portugal e estou a ouvir um professor de Harvard, por exemplo, não é? Acho que pode mudar muito a forma como nós estudamos, como nós pensamos, o nível de ideias que também chega a nós, diferentes fontes. Acho que pode ser muito, muito positivo. O trabalho à distância também, como disse, em questão de vir a Portugal, matar saudades, estar com a minha família, trabalhar de diferentes sítios, não é? Portanto, mesmo lá em
Portugal, diz, eu conheço pessoas às vezes que vão para outros países.
Exatamente.
Não? E acabam por estar a trabalhar desses países e aproveitar as horas que não estão a trabalhar para conhecer o país.
Exatamente. Não? Sim, sim, isso é um objetivo que eu tenho. Agora que a pandemia também está bastante mais tranquila, de ir visitar, estar noutros sítios, dentro de Portugal, fora de Portugal, para conhecer e aproveitar sítios diferentes, não é? Quando nós estamos sempre a ir ao escritório, depois acaba por ser um bocadinho repetitivo e não estamos a ser produtivos. Eu acho que quando venho para Portugal até aumenta a minha produtividade, estou num sítio diferente, estou motivada por fatores diferentes. E mesmo em Dublin eu tenho a escolha de trabalhar em casa ou no escritório, portanto, também acho que isso ajuda muito em termos de produtividade.
Sim, podes adaptar a tua vida, não é? Há dias que se calhar está mais jeito de estar em casa, outros que até te apetece ir ao escritório, e consegues fazer essa adaptação. Que impactos é que sentiste na tua vida após a pandemia, tanto positivos como negativos?
Claro que sim, há aí muitos. Por um lado, e muito positivo, acho que houve este grande valor que nós agora damos ao contacto com o outro, mais presencial. Efetivamente, a nossa geração, especialmente, já tem muito isto virtual, do telemóvel, de videochamada, e sempre tomamos isto por garantido, juntamente com estar fisicamente com as pessoas, olhar para as pessoas, tocar nas pessoas, mas sempre negligenciávamos um bocadinho isso, já nesta fase, eu diria. E acho que agora voltamos a valorizar muito este contacto com os nossos amigos, não é? Não vou só ligar ao meu amigo, vou ter com ele. Vamos lanchar, vamos tomar café, arranjar aqui momentos em que conseguimos conciliar o nosso grupo todo para estar juntos. Portanto, acho que trouxe este de volta, este valor de estar com as pessoas e de trabalhar juntos, de estar juntos. Perdemos um bocadinho aquela coisa de estar sempre no telemóvel quando estamos com outra pessoa, não é? Portanto, acho que isto aqui alterou muito. Acho que no caos também se encontrou oportunidade, e aqui na parte profissional, de trabalhar para fora, trabalhando em casa, tudo isto acho que houve mudanças drásticas, muito positivas. Negativas, acho que é a fragilidade humana, não é? De que de um dia para o outro podemos estar fechados em casa, não podemos ver ninguém, portanto, de certa forma aqui a fragilidade, pronto, de todos os humanos, da natureza, e de que nós temos efetivamente de ter cuidado, temos de ter responsabilidade, e é algo que chama muita atenção.
Esta tua perspectiva agora da fragilidade humana vai encontrar a pergunta que eu te vou fazer agora.
Então,
como é que tu vês o futuro? Isso impacta na forma como tu vês o futuro?
Certamente, certamente. Eu sempre fui uma pessoa que decidi ter muitos objetivos ambiciosos e acho que isso nós não devemos perder. Ambicionar sempre mais, sempre algo diferente, fora da nossa zona de conforto. Mas agora há fatores externos também, não é? Portanto, o meu futuro pode não ser tão linear como eu imaginava quando tinha 15 anos, 16 anos, porque até à altura tinha sido linear. Quero ir para a Faculdade de Economia do Porto, trabalho para isso, vou. Não há nenhum fator externo que me diz, não vais. Agora pode haver, não é? Quero ir tirar um mestrado para Madrid. Não vais para Madrid, vais ficar em casa. Todos estes fatores externos que condicionam a vida, acho que não devem ser vistos como obstáculos, devem ser vistos como desafios e, portanto, aqui ambicionar cada vez mais, trabalhar, se calhar, duplamente para garantir que, mesmo existindo fatores externos, conseguimos e trabalhar lá para fora, estudar lá para fora, tudo isso. Portanto,
e se calhar até os teus objetivos a longo prazo, prazo, como é que tu vês isso? Porque antes nós fazíamos não é?
Planejávamos
as coisas tipo, há 10 anos, ai não, daqui a 5, agora isto vem-nos trazer um bocado mais os pés à terra, não é?
É, certamente.
Se calhar não conseguimos fazer esses planos dessa forma.
É, eu acho que neste momento é focar muito nos objetivos de curto e médio prazo, já que com uma missão por trás, não é? Com um objetivo de longo prazo, mas que não precisa de ser tão rígido, que se calhar como nós víamos, não é? Daqui a 10 anos quero estar na empresa X a trabalhar nesta posição. Se calhar não. Vai haver muitos fatores externos que nos vão impossibilitar disto, mas focar no dia 2, no dia da manhã, trabalhar para isso, acho que é o mais importante neste momento, dada a situação da pandemia, como ela mostrou, não é?
Sim. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente àqueles que terminaram o curso durante a pandemia, mas também àqueles que estão neste momento a terminar e a toda a comunidade académica da Universidade do Porto?
Eu acho que é uma coisa que eu acho que já disse, que é no caos encontrar oportunidade. A pandemia trouxe muita fragilidade, trouxe muitas coisas negativas ao de cima, mas também trouxe a oportunidade de nós sermos diferentes, de nos destacarmos, de pensarmos de forma diferente, de agirmos de forma diferente. Portanto, acho que aqui é não desistir dos nossos sonhos, pôr planos ambiciosos à nossa frente, sabendo que podem ter que ser alterados, portanto, ter esta adaptação, esta capacidade de adaptação, de flexibilidade. E, pronto, aqui é essencialmente isso, é não esquecer que nós continuamos a ter algum controle sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, ainda que não seja 100%. Portanto, o que nós podemos controlar, então, aí ser objetivos determinados e fortes também.
Muito obrigada, Inês.
Obrigadíssima.
Muito obrigada. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá.
Obrigada.